agora para um anime que se mostrou muito dedicado, né, em estar numa lista que nós carinhosamente fazemos todo ano, que é dos piores animes do ano. Parabéns, Moriarty, que você teve essa segunda temporada e foi uma aberração da natureza. E, bem, para quem não conhece essa aberração, Yukiko no Moriarty fala, né, uma releitura, um remake, uma homenagem, se eu posso usar essa palavra aqui.
É um homenagem, de fato.
É uma homenagem à história de Sherlock Holmes, onde aqui a gente tem a perspectiva do Moriarty, né? Que é o vilão, que é o antagonista. Só que, ai, cara, é difícil falar desse negócio. É muito difícil. Mas a gente vai se focar na segunda temporada, tentando dar o mínimo de spoiler possível. Se é possível, eu não sei se é.
Como resumir sem dar spoiler? Pegue a história de Sherlock Holmes, jogue no lixo. Pegue contexto histórico, jogue no lixo. Pegue coerência entre personagens, jogue no lixo. Misture tudo, queira dar uma de desconstruído pra construção de personagens e faça um chip homossexual muito do mequetrefe.
E faltou o detalhe do maniqueísmo.
Com o maniqueísmo, obrigado, Rafa. Caraca. Mais 3 quilos de maniqueísmo na mistura.
Foi incrível. Conhece uma tonelada.
Foi incrível, foi um belo de um resumo, cara. Porque, assim, vamos tirar da frente o que a gente já tinha falado da primeira temporada, se você não tinha visto a análise da primeira temporada. Cara...
Continue não vendo.
Continue não vendo, inclusive, né? Você pode ver a nossa análise, mas não o Moriarty em si. Cara, a gente tá aqui com a Product ID fazendo um trabalho muito bom, assim, em todo o seu... A sua completude visual, os modelos de personagens são muito bem feitos, o character design é muito sólido, a fotografia de Moriarty funciona muito bem, e o diretor, o problema dele é que ele trabalha demais, ele é muito bom, e ser muito bom aqui é um problema, porque às vezes você tem momentos tão épicos e tão incríveis que ele tá basicamente enviesando ideias erradas e perspectivas horrorosas que não deveria nem ser levado a sério, porque são coisas absurdas, e o Moriarty, ele é uma história que ela se vende como inteligente, como dinâmica. Tem aquele ar meio noir e não é, sabe? Na real, se você pensar um pouquinho, se você juntar um 2 mais 2, você vai ver que a história é bem mequetrefe, é bem incoerente e ela sacaneia da tua cara a todo momento porque ela mente demais a todo momento. Não é uma mentira em prol do roteiro, não, é uma mentira pra fazer o roteiro existir. Porque de repente, como que é a máxima dele da segunda temporada? A guerra. Ai, qual que era? Dando igual da
guerra. Do Senhor do Crime contra o
não, Sherlock? Não, o que eles falaram lá dos eventos históricos lá, da Revolução Francesa, que
ah,
é...
Ah, esquece isso! Revolução Francesa foi um experimento social em inglês!
É esse nível que Moriarty chega. E quando você tem tudo isso veiculado a uma boa produção, a uma excelente trilha sonora, você só basicamente pega todos esses horrores narrativos e joga pro céu, sabe? Você joga pra cima e fala, olha essa merda. Inclusive, querendo ou não, tem até algumas questões da própria produção que ela se sabota por conta disso ou cria visuais, né? Compõe cenas que é quase impossível pelo contexto que ele tá criando, e então viram cenas horrorosas, não pelo seu acabamento e pela sua coloração, mas pelo contexto em si, pela própria storyboard que, cara, precisa fazer horrores pra aquela cena tentar funcionar, ou criar alguma coisa que veicule visualmente esse roteiro assombroso.
Tem um texto que me mandaram essa semana sobre Moriarty. Eu nunca ouvi falar do blog, é chamado Anime 21, é um blog brasileiro, que tem uma coisa que ele falou que é muito boa, que eu quero jogar aqui. Que eu posso tentar ignorar todos os pontos históricos e literários ao benefício da dramaturgia do que Moriarty quer fazer. Continua não funcionando. Um dos principais motivos é que Moriarty não se sustenta pelo âmbito do que ele quer fazer. Porque, primeiramente, o protagonista é muito ruim. O Moriarty, ele é grandioso demais pra haver alguma compreensão, alguma empatia até os 45 do segundo tempo. Porque aí ele precisa ser humano e ter peso sobre tudo o que ele fez, coisa que ele nunca teve. É muito forçado criar em um contexto desses, é até contraditório com o personagem. E, por outro lado, toda a caracterização de não vamos dizer mistério, vai, porque se eu pensar em Moriarty como um mistério, eu vou enlouquecer. Mas com as críticas que ele quer fazer e com os planos mirabolantes ao decorrer do episódio, ele é muito canalha, porque ele quer forçar essas críticas enviesando de todo jeito. Ah, isso também tinha na primeira temporada, sim, só que aqui chegou a níveis astronômicos, porque você tem até personagens que tinham uma caracterização pros padrões de Moriarty ok, que foram obrigados a se tornarem outra coisa para serem jogados de escanteio. E aí, quando você tenta pegar esses personagens para dar um contexto emocional no final, você nunca trabalhou o personagem, ou o personagem errado que tá fazendo isso. Então, tipo, nem mesmo que eu ignore todos os elementos que compõem Moriarty e focar exclusivamente no que ele quer me dizer, até isso ele falha. Na segunda temporada, principalmente, porque é tudo muito corrido, sem nexo nenhum. Nem o passo a passo idiota existe, apenas o idiota. Tanto que a gente, eu e o Thunder fazendo react, chegou um momento que eu farofei a ponto de chamar todo mundo vilão do Batman, porque todo mundo parecia um vilão do Batman, só que por estereótipo, não pela qualidade. Então no final a gente fica com um anime que tem uma produção de fato muito acima da média, tirando uns storyboards esquisitos aqui e ali, e um CG meio estranho, mas como o Thunder falou, character design em dia, o diretor tenta pra cacete, a trilha sonora... É, tem bons encaixes, bem utilizada pra composição, animação muito boa, tirando alguns episódios. Mas no fim. Mas é um anime tão. Com um roteiro tão ruim que ele acaba sequestrando a qualidade dele e torna a situação pior. É que nem o que tá acontecendo no anime dessa temporada, que o Thunder até acabou de ver o episódio, que é He-Man. A produção é ótima, mas o roteiro sequestra a produção e torna e faz ela parecer pior do que na verdade ela é, porque ela complementa a desgraça que é a maravilha do roteiro. E eu acho que eu não preciso nem dizer pra todo mundo aqui que não tem nota pra Moriarty que não seja zero. Ele apenas se comprometeu em ser o pior anime dessa temporada e eu tô ansioso pro final do ano.
É, tem um ponto que eu quero comentar na fala do Rafa, que é a questão de desvincular da análise de Moriarty contexto histórico e literário. Porque eu sei que porque pra mim é impossível fazer isso. Porque parte do porquê dos planos de Moriarty envolvem o contexto histórico do qual eles estão supostamente trabalhando, e esse contexto histórico tem tudo a ver com a questão literária da obra e tudo mais, e Moriarty o tempo inteiro, a ideia do Moriarty, o simbolismo do Moriarty é fazer uma crítica à situação social de daquilo lá, tanto é que Moriarty quer tentar ser o anime desconstruído em uma série de pontos e mostrar uma série de subversões aquilo ali, e tudo isso ele volta e meia, ele toda hora respalda o seu roteiro, mais o contexto histórico de não sei o que, mais na Inglaterra de não sei o que, até nos episódios finais, remetendo a eventos históricos, que é a Revolução Francesa, o Grande Incêndio de Londres. Então, para mim, é indissociável essas duas partes. O que piora o roteiro, porque quando eu considero o contexto histórico e literário, a coisa fica pior ainda. O roteiro que já é pouco respaldado em si mesmo, torna-se ainda mais idiota.
Tipo, é só pra dar um ponto, esse ponto de que, mesmo que você desassocie, ele ainda não funciona. Ele ainda é péssimo nesses aspectos. E tem mais um detalhe, essas associações não são só ruins, são uma bela gordura. Se você parar pra pensar, a Revolução Francesa ser um experimento social em inglês, e teoria da conspiração babaca, se você remove isso completamente do roteiro, não faz diferença alguma. É praticamente, eu quero um momento pra te ofender. Te ofendi? Maravilhoso, não vou mais usar isso.
Não, daí eu te desafio. Me fala um dos planos mirabolantes do Sherlock que não podia ter sido jogado no lixo, que não fez diferença nenhuma pro roteiro. Ah, mas eu tenho o nobre bondoso que não sei o quê. No final, isso serviu pra alguma coisa? Ah, mas eu quase matei o Dobre que manipulava tudo por detrás do roteiro. Mas você já ia se revelar mesmo? De que adianta? Então, quase tudo em Moriarty parece dispensável.
Se fosse tirar tudo que não funciona em Moriarty, não ia sobrar nada. Exato. É a real. É. Porque Moriarty, ele faz um negócio que poucas obras fazem nesse aspecto de conseguir me tiltar, de ser tão ruim, porque ele olha pra você e te chama de burro. Uhum. Porque, como o Dr. Pedra faz também, mas no âmbito de ciência, aqui ele faz no âmbito histórico, social, ou até mais fácil de ser compreendido, em âmbito de proposta. A proposta de Moriarty é uma grande mentira, onde, através de frases mirabolantes e super pomposas e cheios de marra e com um monte de edgelordismo, ele te vende uma ideia. E aí você completa essa ideia com a sua perspectiva e com os seus anseios. Mas se você olhar o que o anime tá fazendo, ele tá indo completamente ao oposto do que você tá fazendo. Você tá criando essa narrativa, você tá criando essa fantasia que ele não tem. É só uma grande skin, sabe? É só uma grande tela pintada de coisas bonitas pra você olhar e personagens bonitos interagindo que não tem nenhum tipo de fundamento. E é muito fácil, inclusive, de alguma pessoa que usa a ideia de desassociar e desligar o cérebro e assistir Moriarty, achar legal, porque querendo ou não, o visual dele, ele esbanja esse glamour, esse noir, essa ideia de ser investigativo, criminal, e usando, inclusive, a grande camada, né, a grande skin de Sherlock Holmes, da história como um todo, e ela parece muito convidativa. Só que qualquer momento que você para e pensa, a obra destrói, a obra se quebra, e é muito fácil você ser enganado. É muito fácil você olhar pra isso e falar, caralho, que obra bonita. Ela é. Isso daí eu não vou tirar de mérito. Mas em âmbito de completude, em âmbito da própria essência e proposta de Moriarty, ele é uma excelente... Não vou nem dizer que é uma excelente obra mentirosa. Porque a todo momento ela faz questão de ser tão contraditória que até mesmo quem não pensa muito em âmbito de causa e consequência ou da lógica que tá existindo dentro da própria narrativa, começa a se deparar com coisa que fala, peraí, isso daqui não tá fazendo o menor sentido. Inclusive, o seu final, ele coroa muito disso. Porque se você pensar um pouquinho no final, ele cria um rombo em toda a completude da história, que já era completamente quebrada, tão grande que ele consegue surpreender do quão vazio é esse final. Ele terminar de um jeito que é totalmente contraproducente com tudo que ele teve dentro da sua narrativa, é um absurdo. É um absurdo. E eu até tava pensando em falar, cara, vou tentar dar um pra Moriarty. Eu vou tentar levar em consideração essa produção bonita, esses visuais que eles não têm culpa disso. Só que chega num ponto tão contraditório pra obra e tão canalha dele tá fazendo essa narrativa que pra mim é impossível eu conseguir até dar esse benefício dessa produção. Que eu tenho pena, eu fico triste que tanto trabalho bem feito, de tantos bons animadores, de um diretor que soube trabalhar, de uma boa produção do seu áudio, né, da sua direção de áudio, não serviu pra nada, sabe? E então é triste, cara, ver todo um trabalho desse sendo desperdiçado pra Moriarty, que é uma obra canalha que mente, que te chama de burro, ela não consegue se associar a nada e todas as bases que ela teoricamente estaria desenvolvendo pra compor uma proposta, pra ter um sentido de existir, falha. Ele só falha em tudo.
Eu posso ser um pouco mais rigoroso até?
Por favor.
Eu não sei qual é a proposta de Moriarty. Porque tudo que ele quis contar nessa segunda temporada não é nem que foi o contrário do que ele falava antes. É completamente avulso. E até para as voltas que ele quer dar para chegar no final contrário ao que ele contava antes, o próprio final é abordado de forma completamente análoga ao que ele realmente queria fazer. O que me parece são duas coisas. Que esse anime, que a história disso aqui foi feita na completa coxa, e que isso não era pra ser um anime profissional, digamos assim. Isso não veio de um mangá serializado, isso veio de uma fanfic. Todo o mindset, diálogos, o amadorismo de Moriarty em roteiro é tão grande que eu acho que eu só encontro fanfic, nas ruins ainda por cima.
Tem fanfic boa, tem fanfic que...
tem fanfic legal.
É, isso daqui...
Justamente, ele é... Talvez nem nas fanfics ruins, porque até elas têm alguma proposta básica. Moriarty se perdeu completamente na proposta dele, cara. Não tem como não dar zero pra isso aqui.
Eu acho que eu vou um pouquinho além. Eu acho que eu consigo entender, talvez, ao menos criar uma teoria, uma hipótese, do porquê talvez Moriarty saiu assim. Vou começar falando que eu não vi a primeira temporada, eu só vi a segunda porque vocês falavam tão mal dessa desgraça que eu fiquei curioso. Aí eu culpo os dois.
De nada.
Que estão aqui presentes. Eu duvido a segunda temporada dessa coisa.
Você mas... viu porque sim. A gente não brigou ninguém.
Exatamente. Eu vi porque vocês dois me deixaram curioso. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Justo. Mas vamos lá. É, eu consigo entender, ou pelo menos criar uma hipótese disso, com base nesse final de Moriarty, pra mim me parece muito uma história que foi criada. Eu quero ter esse simbolismo X, eu quero que minha história contenha X simbolismos. Como? Que se exploda. Eu preciso de uma, eu quero que esses X simbolismos, eu escolhi aqui a forma do, a temática Inglaterra Vitoriana, Sherlock Holmes, e eu vou ordenar esses simbolismos assim, e no final o simbolismo justifica o meio. Para mim, me parece que Moriarty foi estruturado assim, porque cada arco ele tenta criar um simbolismo de alguma coisa, do sistema oprimindo aqueles que ainda estão tentando fazer o bem, do arco de redenção, de não, ele sujou as mãos, ele carregou os pecados da humanidade, e no final, a pessoa que ele queria fazer como grande herói, vai lá e vai dar o perdão pra ele, vai fazer ele se redimir e tudo mais, e uma série de outras coisas, mas não, eu tenho um governo ali, que tem uma ala ali de experimentos sociais, e vai, representatividade de personagem e tudo mais. Me parece uma obra que ficou muito focada nos simbolismos do que ela queria fazer, mas esqueceu de como amarrar isso para fazer uma história coerente. Só assim eu consigo explicar como esse negócio foi feito. Foi feito? Não. Foi regurgitado. Porque qualquer um que pensasse no roteiro minimamente, perceberia que as coisas não fazem sentido. Não conecta o Tico com o Teco. Um mais um aqui não dá dois. Então, é complicado. Ao mesmo tempo, se eu considero Dr. Stone como meu zero, me desculpa, eu não consigo dar zero pra Moriarty, eu tenho que dar pelo menos um.
Justo.
E por um motivo mais simples. Por mais que Moriarty faça referência a uma questão histórica, Moriarty não explicitamente tenta te ensinar história. Eu sei que provavelmente quem escuta o podcast, quem escuta o canal, tá de saco cheio de a gente ver a gente bater em Dr. Stone. Não que não seja merecido, mas ele é um exemplo muito fácil de como usar mal as referências. É um anime que tenta te ensinar errado. E, querendo ou não, no final do dia, Moriarty toma os seus mil e um liberdades narrativas, ele toma as de 30 outros animes que não tem nada a ver com a história, ainda pede mais de uns mil de empréstimo, mas ele não tenta te ensinar a história, já é um começo. Então, só por isso, eu vou dar um, porque na verdade ele é um zero também.
Eu pensei que a Revolução Francesa...
Mas a Revolução Francesa não foi um experimento social inglês?
Porra, tá bom, zero, pronto, tão felizes.
E James Bond não era um homem trans que dava tapa na cara de macho mulherengo?
Não vou nem questionar.
Tá, beleza. Obrigado, Rafa. Você então, vai me fazer falar disso?
Não. Então, aí a questão. Esse é o ponto. Eu não queria nem colocar em xeque o ponto do Maurício, porque me faz muita lógica esse sentido. Só que, querendo ou não, ele indiretamente, não é que ele ensina, ele normaliza questões que são tão absurdas que ela te tira do conforto de você saber que tá errado. E ele tá tudo bem pra ele fazer o James Bond ser uma mulher trans que vai ter piadas extremamente machistas em cima disso. Então, querendo ou não, eu também sinto um pouquinho de Dr. Pedra aqui, por isso que eu vim no meu zero. Porque o que o Maurício falou faz sentido. Só que eu não consigo dar esse benefício pra Moriarty. Inclusive, um outro bom exemplo. Moriarty é basicamente se o Obata, ele tivesse que reescrever Death Note de novo.
Puta que pariu.
Porque aconteceu isso com o spin-off de Death Note. E é literalmente isso. São mensagens criadas por uma dramaturgia extremamente carregada de visuais e simbolismos, só que no final do dia aquilo não serve pra nada. O Death Note não é que faz isso, mas se você tirar todos os processos e as coerências narrativas de Death Note, é basicamente Moriarty nesse sentido, né? Platinum Ending. É, eu não sei se chega a... É Platinum Ending, faz sentido.
Esquece essa porra. Esquece essa porra.
Eu sei que essa conversa vai se delongar mais do que devia pra Moriarty, mas vamos lá. Já que deram o fio, peço desculpas a todos.
Eu resolvo isso na edição. Relaxa, continua.
Eu vou avançar um pouquinho. Porque você falou um ponto muito interessante de Moriarty, e esse ponto pega um pouco nessa questão de representatividade que ele quis fazer. Normalização. Diferente do Dr. Stone, que quer te ensinar ativamente a, entre muitas aspas, ciência dele, Moriarty normaliza uma narrativa e uma história errada. Ao mesmo tempo, que é o que eu falei nesse podcast várias vezes, ele quer pagar de desconstruído. Então ele tem um James Bond trans, que por... Só essa informação não quer dizer nada. Por mim, se ele quer fazer uma obra com James Bond trans, não tem problema. O problema é como esse James Bond trans foi construído. Uma mulher que, até onde mostrou na narrativa, não tinha nenhum problema em ser mulher. Ela teve que virar homem porque ela foi ameaçada de morte, e daí ela assumiu um papel masculino de forma forçada. É muito estranho você falar de representatividade com isso, quando com os homossexuais e os transexuais acontece uma coisa de parecida, só que no contrário. O público LGBT é forçado a assumir um papel da qual eles não se encontram. Uma pessoa que nasceu homossexual, não adianta você tentar forçar ela a gostar de mulher, porque não adianta, ela nasceu assim. Um transexual, não adianta você querer que ele viva como a pessoa do que ele nasceu como sexo biológico, porque você só vai fazer ele sofrer. Ele nasceu com o corpo errado, um corpo biológico errado. Então, essa representatividade é estranha. E daí eu vou entrar na questão de normalização. Porque eu não sou especialista em representatividade em obras audiovisuais, muito longe disso. Mas, querendo ou não, eu acompanho algumas coisas de discussão. E um ponto que se fala muito nessa questão de representatividade é a normalização do estereótipo. Então, o que se coloca muito nisso é que essas minorias não são normalizadas nas obras de consumo de massa, e que isso deveria acontecer. Moriarty, entre aspas, finge que tá normalizando isso, porque ele mostra, tipo, a partir do momento que ela virou trans, ela faz até piada machista. Normalização meio às avessas. Fazendo ele tá falando ali da Inglaterra pré-colonial, da Inglaterra colonial, Império Inglês, que os ingleses vão lá nas colônias, pegam o tesouro que estão lá, e a culpa é do colono que foi lá pegar de volta. E é o colono que é maniqueísta. Você tem uma série de questões racistas ali no meio e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu falei, ele quer pagar como o anime que, existe um certo protagonismo feminino, existe uma questão ali homossexual, homoafetiva entre o Sherlock e o Moriarty, que sim, o anime deixa bem claro que, por mais que não mostra consumando o ato ali, as piadinhas me parecem muito recorrentes pra não estar na cara que o anime quer fazer uma questão de homoafetiva entre os dois, que, na boa, é uma coisa esquisita que Moriarty quer fazer. Porque ele quer fazer, mas ele quer fazer de qualquer jeito. Ele quer fazer por fazer. E aí, eu, Maurício, estou fazendo uma crítica a essa questão de representatividade por normalização. Eu estou assumindo isso, que é... Não adianta você normalizar uma minoria numa obra se essa normalização é mal feita, porque você não tem um bom personagem. Isso é a minha perspectiva, não participando dessas minorias. Se alguém de uma minoria se sentir ofendido, por favor, comente, explique o porquê que a minha perspectiva está errada. Mas, tentando me colocar nessa situação, eu não gostaria que a normalização do meu grupo social fosse feita por uma via tão torta. Pra mim, me parece ofensivo, algo do tipo. E eu não tô com a cabeça boa o suficiente pra continuar a argumentação daqui.
Não, tranquilo, mas faz sentido, cara, porque, querendo ou não, pro exemplo bom, a gente já teve boas discussões, inclusive em Wonder Egg, falando sobre isso. Então, se a gente tem os dois extremos nessa conversa, eu acho que a lógica se aplica, né? Então, a gente entende que Moriarty, colocando uma personagem trans muito mal colocada na história como fez, e no episódio seguinte que ela virou ele, ou basicamente sendo obrigada a mudar de sexo e mudar o seu gênero, não biológico, mas sua identidade ali, porque agora ela tem que ser referenciada como homem, a primeira cena que acontece é basicamente o cara mais machista do cast de personagens de Moriarty fazendo piadas do fato dela ser agora um homem. Fala, não, peraí, como assim? Agora ela é um homem, ela vai se trocar na minha frente e eu vou ter que ver você como um homem. E ela reforçando isso, cara, aquela piada... Ai, rapaz, era... Doía o cérebro. Doía o cérebro de você tentar entender o conjunto desses fatores. Então, querendo ou não, olha que engraçado, Moriarty nunca precisou nem falar sobre representatividade. E ele erra até nisso. Até em questões mais fora do escopo dele, que é falar sobre essa bagunça histórica que ele cria. E até isso ele erra, até isso ele se propõe a falar e fala com a bunda. Então,
vamos ser sinceros, Moriarty não precisa falar de muita coisa que ele fala.
De fato. Ele não precisa falar de nada.
É, pois é. Basicamente ele poderia só ser esse BL mal feito. Porque querendo ou não, no frigir dos ovos, inclusive esse final deixou o mais claro possível que isso daqui é só uma fanfic de BL. Porque você cria um puta momento bonitinho pra esses dois caras virar um pra cara do outro e a gente se come por aí. E é isso aí.
E no final se come um dia desse.
E de verdade aconteceu. Provavelmente, sei lá. Mas esse shipping mal feito, esse resolver isso como esse fanservice, que isso é um fanservice, não sei se vocês sabem, só enaltece mais ainda esses problemas. Então, cara, Moriarty, no final do dia, ele também é uma obra super problemática, que falou de questões que não precisavam ser faladas e falou de a forma errada. E acho super justo, sim, a gente colocar ele no hall da fama de obras que não deveriam existir ou fizeram tomaram tantos problemas pra si e amontoaram tantas questões horrorosas em âmbito de roteiro, construção de personagem, mensagens e coisas afins. E sim, ele tá abraçadinho junto com o Dr. Pedra, junto com o Herói da Cura e tantas outras obras que, infelizmente, a gente teve que ver ao longo desse tempo e a gente usa de exemplos ruins porque elas são péssimas obras e, sim, Moriarty é uma péssima obra. Ele não consegue se salvar em nada. E no conjunto de tudo isso, cara, só devemos esquecer que isso existiu. Damos risada pela progressão, mas, cara, isso daqui não vale a pena.
Só um último reforço por se tratar de um tema delicado, porque pra tirar isso aqui do que eu falei de contexto, tá dois palitos e meu cérebro reacordou agora uma vez e falou, opa, pera, vamos botar um apostinho aqui?
Não,
porque...
sem problema.
De novo, não tem problema Moriarty ter personagens do LGBTQ+, e eu já esqueci qual o tamanho dessa sigla. Eu sei que é importante, mas eu já esqueci. Isso não é um problema. Eu acho legal você ter personagens que não são só esse padrãozinho que a gente vê em um monte de anime, de fanservice da temporada. Não, isso é legal. O problema... Você tem uma obra que é extremamente mal feita em roteiro e que não sabe como construir essas representações. E mesmo que ela queira só normalizar a existência desse público, a hora que ela faz uma representação ruim, ela pode passar uma leitura errada desse mesmo público. Então, de novo, eu não vejo o problema do Sherlock e do Moriarty serem gays e do James Bond transexual. Só que, se você quer botar isso nessa sua história, que já não tem pé nem cabeça e que os arcos já não importam, faz isso não importar. Normaliza realmente, normaliza tudo. Ele já era assim, ponto. Não precisa ficar dando a história de drama, de não sei o que, e fazer piadinha. Não, ele já era trans do começo ao fim. Você quer normalizar a transexualidade? Normaliza. Ele já era assim, ponto. Faz um personagem... que tinha dilema disso desde o começo. Então, mais fácil. E eu poderia dar um ponto pra você, Moriarty. Mas não.
Engraçado que ele faz o oposto, né? Porque, de fato, em nenhum momento falou que, pelo menos em primeiro plano, o que deveria ser importante dessa temática, que Moriarty e o Sherlock são gays. Ou eles têm algum interesse, né, entre eles ali no âmbito amoroso. Mas, por algum motivo, as construções fomentavam essa visão. Tipo, deles terem esse tipo de interesse. E no final do dia, dia, querendo ou não, isso é um legado dentro da indústria dos animes e mangás. Porque, querendo ou não, existe esse estilo de fanservice, tanto masculino quanto feminino.
Sim.
O que mais existe por aí são obras que não é... Não, eu não vejo nem problema em fazer esse tipo de brincadeirinha, né? De fazer esse shipping, né? Que a gente tanto fala. Eu não vejo nenhum problema com isso. Acho que, cara, tanto faz. Se você gosta do Bakugou e Uraraka, só não chega perto de mim, mas tá tudo bem. Não tem problema com isso. Mas quando você tem que forçar isso e enaltece esse ponto a âmbito de conclusão de obra pra fazer o negócio virar de fato algo, entre aspas, canônico, você fala, peraí, isso daqui é alguns passos além do que deveria ser feito do assunto que você tá abordando. Porque bons exemplos de você fazer isso é como a gente falou em Wonder Egg, é como aconteceu num episódio super específico de Hoshi no Sora, falando sobre transexualidade. Era... Não era transexualidade. Eu não
homossexualidade.
Falei. Era o quê?
Era homossexualidade
mesmo. Homossexualidade mesmo, né? Ou até mesmo quando normalizam de uma forma até mais contextualizada pelo próprio lugar e pela própria dinâmica daquele mundo, é um outro Moriarty que deu certo, que é o Kabukicho Sherlock. Que lá eles abordam uma série de assuntos super delicados sobre questões de gênero. E lá, inclusive, eles fazem piadas e algumas piadas super agregativas nesse sentido. Aqui em Moriarty, meu Deus do céu.
Não, mas o Moriarty é a mesma coisa que acontece quando você faz um chip em Battle Shonen. Porque se tirar isso, não tem mais nada.
É bem isso, é bem isso. Ai, ai, então... É isso? Vou colocar uma pedra em cima de Moriarty?
Podemos.
Maravilha.
É isso.